E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art.
Romero Brito? Se eu tô chamando? Catrina? É óbvio, velho. Vai doer pra caralho meu braço, velho. Guarapari, Búzios, é minha arte. Obrigado. Eu tenho quantos anos, gente?
Quantos anos você tem? Quantos anos você tem?
Rave. Rave? 16, 18.
16, 18?
14.
E o Brito?
Primeiro
Brito?
Primeiro Brito.
Minha vida. Deixa eu cair. É de burro? Eu não sei nem onde eu tô,
Ok, aqui é a Lana e esse é o Pataquada. Pataquada, que significa presepada, palhaçada, tolice, traquinagem, fazer arte. Aqui você fica sabendo das notícias mais quentes do mundo da arte. Infelizmente, hoje eu não consegui trazer a coluna aberta. Eu acabei me enrolando toda, peço desculpas, não consegui trazer um convidado para participar aqui. Mas, se tudo der certo, no próximo episódio eu já volto aqui com a coluna aberta para vocês. Lembrando sempre que todas as notícias estarão linkadas no post do episódio. Sem mais delongas, vamos para as notícias. Notícias internacionais.
Justin! I don't speak English.
I don't speak Portuguese.
Justin.
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 Dia 20 de outubro. Nessa semana do dia 20 de outubro, correu uma greve geral na Catalunha, que foi promovida pelos seus principais sindicatos por motivos ligados a questões trabalhistas e econômicas, mas também está vinculada à sentença da Suprema Corte da Espanha, que condenou líderes separatistas da Catalunha. E como não poderia deixar de ser, a atividade cultural também foi afetada pela greve. Milhares de manifestantes bloquearam os acessos da Sagrada Família e o templo fechou suas instalações poucos minutos depois, além de, enfim, diversos outros museus, teatros, shows foram cancelados, aconteceram algumas pequenas confusões, turistas que ficaram presos durante cerca de uma hora porque foi bloqueado a passagem e eles não conseguiam sair da instalação. Aconteceu aí uma confusão durante esses dias e tudo parou. Tudo em Barcelona parou nesse dia. Notícia do dia 25 de outubro. Agora uma notícia de boicote. Após a ofensiva operação militar da Turquia na Síria, 299 artistas, educadores e escritores endossaram uma declaração pedindo um boicote a instituições acadêmicas e culturais, projetos e outros eventos patrocinados pelo governo turco. O comunicado enviado diz que a invasão do nordeste da Síria pelo Estado turco trouxe um perigoso estado de guerra à única região relativamente estável do país, ameaçando a vida de milhares de pessoas com bombardeios indiscriminados. O ataque turco ameaça causar danos enormes, talvez irreversíveis, aos padrões internacionais de direito, direitos humanos e liberdade humana. Também ameaça destruir um experimento único de transformação social feminista. O boicote também pede que as pessoas promovam ativamente as ideias incorporadas por Rojava, que é como os curdos se referem à área autônoma do nordeste da Síria, que adotou os princípios democráticos do líder curdo preso, Abdullah Öcalan, e a Revolução de Rojava. Embora não seja reconhecida pelas Nações Unidas ou pela OTAN, a região que se separou do resto do país em 2012 possui aproximadamente 4 milhões de pessoas. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a Revolução de Rojava, que eu acho extremamente é interessante que a gente conheça. Eu acho que é muito importante o que acontece lá. É, então, eu vou deixar linkado no post uma thread que a Florência Guache fez no Twitter com todos os podcasts que ela participou, porque ela é uma pesquisadora que pesquisa essa revolução curda. E ela, enfim, participou de diversos podcasts. Ela fez uma thread no Twitter com vários materiais aí para vocês ouvirem e saberem um pouco mais sobre o que acontece em Rojava. Recomendo muito que vocês ouçam. Notícia do dia 4 de novembro. Na verdade, é uma notinha bem curta. É que o Sri Lanka está planejando abrir seu primeiro museu dedicado à arte moderna e contemporânea no próximo mês, agora em dezembro. Então, o Museu de Arte Moderna e Contemporânea do Sri Lanka ficará temporariamente instalado no 17º andar da Colombo Innovation Tower, na capital comercial do Sri Lanka, e começará a receber visitantes no dia 12 de dezembro. Notícia do dia 18 de outubro. Ampliado e multicultural, o Museu de Arte Moderna de Nova York reabre suas portas. O MoMA reabriu as portas depois de obras de ampliação de 4.370 metros quadrados, que custaram 450 milhões de dólares, e se colocou como uma instituição viva, que respira século XXI e que não apresenta mais uma história obsoleta, branca, masculina, nacionalista, mas que se coloca como uma instituição multicultural e, inclusive, adquiriu recentemente obras da África, obras da Ásia, da América do Sul e uma grande quantidade de obras de artistas afro-americanos e de mulheres. O tema diversidade anda muito na moda ultimamente, como acho que vocês devem ter percebido. A diversidade, esse tema, multiculturalismo, foi muito bem absorvido, está sendo muito bem absorvido pela lógica liberal. E aí você vê essas grandes instituições tentando, de certa forma, trazer essas ideias, porque, na verdade, elas são muito vendáveis, né? Quando você coloca isso assim, parece que é tudo muito belo, muito bonito. Olha só, modernidade, né? Tá fazendo um bom papel para a sociedade, tá reparando seus erros e tudo mais. E realmente parece que tá fazendo uma coisa boa, uma coisa importante, tá se renovando de verdade. Mas aí, quando você começa a olhar a fundo as questões, a gente vê que não é bem assim que funciona, né? E aí a gente vai para a próxima notícia. Bom, após a sua obra de expansão, o Museu de Arte Moderna de Nova York reabriu e realizou uma festa de abertura, e durante essa festa de abertura, dezenas de manifestantes se reuniram em frente à instituição para protestar contra os membros do conselho Larry Fink, CEO e gerente da empresa de investimentos BlackRock, e Steven Tenenbaum, fundador, sócio-gerente e diretor de investimentos da Golden Tree Asset Management, por suas conexões com prisões privadas e pela crise econômica em Porto Rico. Fink já havia sido alvejado anteriormente pelas participações da sua empresa no CEO Group e no Core Civic, que opera prisões privadas, o que levou mais de 220 artistas e acadêmicos a assinarem uma carta aberta ao museu pedindo que Fink retirasse seu investimento dessas empresas. Já Tenenbaum se tornou alvo dos ativistas apenas recentemente. Os manifestantes participantes da ação pediram a remoção de Tenenbaum do conselho. O fundo de investimento de Tenenbaum possui pelo menos 2,5 bilhões de dólares da dívida de Porto Rico. A sua empresa, a Golden Tree Asset Management, é considerada um, entre aspas, fundo de abutre, porque supostamente se apressou em comprar a dívida do território americano quando estava em risco de não pagar. De acordo com o New York Times, o Conselho de Supervisão do Governo, que administra Porto Rico durante sua crise da dívida, entrou com uma ação contra vários bancos e empresas financeiras em maio, declarando inconstitucional a reconstrução da dívida, e ativistas lutam para que sua dívida seja anulada por meses. Os manifestantes do MoMA estão usando a inauguração da expansão do museu como um momento para chamar atenção para as atividades comerciais de Fink e Tenenbaum. Sofia Garcia, que é membro do Art Space Sanctuary, disse uma das organizações que tem promovido esses boicotes, essas manifestações, disse que eles estão tentando manter o ritmo da campanha contra a filantropia tóxica que levou Warren B. Kenders, CEO da Sapphireland, a deixar o Museu Whitney de Arte Americana em julho, que eu comentei no Pataquadas anterior, ou no Pataquadas 11, mas eu comentei sobre isso aqui, se vocês têm acompanhado, vocês se lembram disso. Então é isso, uma instituição que diz defender o multiculturalismo e trazendo obras de artistas latino-americanos e africanos, e muito bonito tudo isso, porém, quando a gente olha por trás dos bastidores e vê como as coisas funcionam tão bem, né, as coisas não são tão bonitas assim. Tudo muito bonito e muito inclusivo, mas só até a página 2, né? Os artistas pretendem continuar e provavelmente no próximo episódio acho que a gente deve ter mais novidades. Próxima notícia. Notícia do dia 31 de outubro. Nessa manhã do dia 31 de outubro, três prédios do histórico Castelo de Shuri, no Japão, foram completamente destruídos por um incêndio. As causas ainda não são conhecidas. O Castelo de Shuri fica na cidade de Naha, capital da prefeitura de Okinawa, a província mais ao sul do arquipélago do Japão. Foi declarado pela Unesco como Patrimônio Mundial no ano de 2000. Trata-se de um complexo de prédios, templos e jardins divididos em três áreas, uma administrativa, uma cerimonial e uma privada da família real. Mas essa não foi a primeira vez que o Castelo de Shuri foi destruído. A primeira delas aconteceu em 1453. Um conflito pela sucessão ao trono entre sobrinho e um tio culminou no incêndio do castelo e na morte dos dois inimigos. Coube ao novo rei restaurar o palácio. Mas a completa destruição de todo o complexo ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, na Batalha de Okinawa, entre abril e junho de 1945. O castelo era uma base importante das tropas japonesas na luta contra a Marinha dos Estados Unidos. Por isso, foi bombardeado durante 3 dias pelo navio Mississippi, sendo, enfim, capturado em 25 de maio. Praticamente todo o complexo foi reconstruído no pós-guerra. A primeira estrutura reerguida foi o Shuremon, o segundo portão principal, em 1958. E em 1992, para marcar os 20 anos da devolução de Okinawa para o Japão, os prédios principais foram reconstruídos utilizando os materiais dos escombros de 1945. E agora, Brasil.
Vamos mostrar a cultura pra esse povo?
Vamos, faz um gritinho aí pra nós.
Notícia do dia 17 de outubro. Vocês se lembram que no episódio anterior eu disse aqui que o governo trocou a chefia do IPHAN, trocou uma museóloga por um cinegrafista ligado ao PSL? Pois então, durou um pouco mais de 2 semanas o tempo que Jason Dias Cabral da Silva permaneceu no cargo de superintendente do IPHAN em Minas Gerais. Ele foi nomeado no dia 25 de setembro, substituindo a museóloga Célia Corzino, e que foi exonerada após 4 anos de exercício no cargo. E ele acabou sendo exonerado na quinta-feira, dia 17 de outubro. O IPHAN não disse a razão da exoneração, mas parece que ele chegou lá e descobriu que ia ter que trabalhar de verdade e desistiu do cargo. Enfim, e por enquanto o governo ainda não anunciou quem é que vai ficar com o cargo. Próxima notícia. A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou, na segunda-feira, dia 4, um projeto de lei que reconhece a música religiosa e eventos promovidos por igrejas como manifestações culturais que podem utilizar mecanismos de fomento via Lei Rouanet. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. Trata-se de um texto substitutivo a um projeto de 2015 do deputado Jefferson Campos, do PSB São Paulo. O projeto original pedia o reconhecimento da música gospel como manifestação cultural, no âmbito da Lei Rouanet. Então sim, né, essas pessoas xingam tanto a Lei Rouanet isso, Lei Rouanet aquilo, mas aí, quando podem, né, também querem. Igreja já não paga imposto, aí agora que é uma lei de isenção fiscal, assim, nada faz sentido, né? E aí, como se isso fosse pouco, como se isso não bastasse, Notícia do dia 6 de novembro. Filho do missionário R.R. Soares, líder da Igreja Internacional da Graça, o ex-deputado federal Marcos Soares, do DEM Rio de Janeiro, é o mais cotado para assumir a Secretaria Especial da Cultura. O parlamentar evangélico deve substituir o economista Ricardo Braga, que após 2 meses no cargo, foi exonerado para comandar a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, do Ministério da Educação. E para quem não se lembra, a Secretaria de Cultura tem passado por sucessivas trocas. Caso assuma a pasta, Soares será o terceiro a ocupar em menos de 3 meses. E bom, como já é de se esperar, o deputado Marcos Soares tem uma agenda conservadora. Ele foi, quando estava na Câmara, ele foi autor de proposições como a tentativa de incluir a disciplina de moral e cívica no currículo do ensino fundamental e um projeto para determinar a execução do hino nacional nas escolas. Soares também apresentou requerimento a uma comissão especial na Câmara pedindo a realização de audiência pública sobre os riscos da realização do aborto e suas consequências, tanto na esfera judicial quanto emocional. Bom, nada está tão ruim que não possa piorar, não é verdade? Agora a notícia do dia 4 de novembro. Foi demitido da presidência da Fundação Nacional de Artes, a FUNARTE, o pianista Miguel Proença, que disse que se sentiu preterido de diálogos com o governo e que durante todo o ano, apesar da sua insistência, não conseguiu ser recebido nem pelo presidente Jair Bolsonaro, nem pelo ministro Osmar Terra da Pasta Cidadania, a qual a FUNARTE era subordinada. E olha só que loucura, eu estou gravando isso no dia 8 de novembro, no dia da soltura do Lula, e eu fechei essa pauta ontem, no dia 7 de novembro. Enquanto eu estava fechando a pauta, o Rafael de Paula, do Expresso Café, um abraço, Rafael, me marcou na notícia que o Roberto Alvim foi nomeado como presidente da FUNARTE. Para quem não se lembra, eu falei dele no episódio passado. O Alvim foi aquele que assumiu o Centro de Artes Cênicas da FUNARTE e aquele também que atacou a Fernanda Montenegro nas redes sociais. Esse foi o grande feito dele, que disse que ela é uma bruxa que deveria ser queimada numa fogueira de livros e sei lá mais o quê. O Miguel Proença disse que desde que o Alvim assumiu o cargo, existiu uma quebra do órgão da FUNARTE, né, em duas partes, assim, e que as coisas já não estavam, desde que ele entrou lá, as coisas já não estavam andando muito bem. E aí, bom, além dessa notícia que o Rafael me avisou, ainda tiveram mais 2 bombas que foram lançadas, uma ontem e uma hoje. Então, ainda bem que eu tô gravando isso exatamente hoje. A ideia era ter gravado ontem, mas se eu tivesse gravado ontem já ia estar meio desatualizado e tá com informação faltando. Então, ainda bem que eu tô gravando isso agora. Mas aí, então, no dia 7 de novembro, o presidente Jair Bolsonaro transferiu a Secretaria Especial de Cultura e outros órgãos da área do Ministério da Cidadania para a pasta do Turismo. Sim, primeiro acaba com o Ministério da Cultura e transforma numa secretaria subordinada ao Ministério da Cidadania e agora passa para o Turismo. A pasta estava subordinada ao Osmar Terra, que é o ministro da Cidadania, e agora ela fica sobre o guarda-chuva do ministro Marcelo Álvaro Antônio, que é, inclusive, envolvido em acusações de comandar um esquema de candidaturas laranjas do PSL. Pois é. O decreto, ele determinou a transferência de 6 secretarias vinculadas ao órgão para o turismo. É que acontece, saiu esse decreto no dia 7 e literalmente estava escrito assim, outras 6 secretarias. Não especificavam quais eram as secretarias. E aí, hoje, no dia 8 de novembro, saem quais são essas secretarias que passam para o Ministério do Turismo. Então, o decreto presidencial publicado hoje, sexta-feira, dia 8 de novembro, torna vinculados ao turismo a Agência Nacional do Cinema, ANCINE, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, a Fundação Biblioteca Nacional, a Fundação Casa de Rui Barbosa, a Fundação Cultural Palmares e a Fundação Nacional de Artes, a FUNARTE. A agenda desse governo ela é muito clara desde o princípio, né? que é de socateamento da cultura, que é de censura. Então, o que se pode esperar disso, o que tudo indica, é dessa política de sucateamento e de controle da cultura sob essa ótica conservadora, isso se intensificando. Mas vamos acompanhar para saber exatamente como que vai ser o desenrolar disso agora com a Secretaria da Cultura, mais uma vez jogada para um outro lado, e, enfim, o que isso vai trazer de fato, que aparentemente... Bolsonaro tirou isso do Smart Terra porque ele não estava dando conta de fazer o que deveria ser feito, né, na visão desse governo. Então parece uma tentativa de conseguir avançar ainda mais esse projeto de destruição da cultura. Esse clima super pra cima que a gente encerra o Pataquadas de hoje. Bom, e se você gosta mesmo da gente e acredita no nosso trabalho, não deixe de nos avaliar no iTunes, no seu agregador de podcast, nos seguir no Spotify. Desse jeito você ajuda muito a gente a crescer. A gente também tem o PicPay. Caso você possa dar uma contribuição financeira, a gente fica muito agradecido. E a gente tem a categoria de R$5 no PicPay, caso você possa, queira nos apoiar. Mas, se você não puder, uma outra forma de nos apoiar é divulgando o nosso podcast. A gente quer podcast pequeno, independente, a gente depende do boca a boca para poder chegar mais pessoas, para poder crescer. Então, divulga para os seus amigos, colegas de trabalho, para sua família, grupos de WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook, Instagram, enfim, do jeito que vocês puderem. E é isso, gente, espalhem a palavra do podcast por aí. E por hoje é só. Tchau. Understand this, my indigenous brother. She said race is one thing and culture is another. Understand this, my indigenous brother. She said indigenous, and you don't even know. Yes, indigena, and you don't even know. Not mestizo, Latino, or a gringo, but indigenous, and you don't even know. From the north, and you know we got the same situation. Devastation, annihilation. Now it's time for the self-determination. Elevation.